trabalho para você. Até daqui a pouco.
E a Petrobras divulgou que vai parcelar o reajuste de 54,8% anunciado para o querosene de aviação. O Rodrigo Viga tem os detalhes.
O programa da Petrobras para financiar a venda de querosene de aviação às distribuidoras não agride, não conflita e não afeta a governança e o compliance da companhia. Foi o que disseram a Jovem Pan, fontes da alta cúpula da petroleira brasileira. Esse conflito com a governança chegou a ser levantado e questionado por alguns especialistas nesse segmento de óleo e gás. Esse programa foi lançado após um anúncio de um aumento de quase 55%, aproximadamente 55% do preço do que havia a partir de 1º de abril desse ano de 2026. Como isso poderia gerar um peso enorme nas passagens aéreas, na inflação, na política monetária e no crescimento da economia, encontrou-se uma engenharia financeira para suavizar o impacto dessa alta provocada pela guerra entre Estados Unidos e Irã e disparada do preço do petróleo do tipo Brent. Agora, a distribuidora que for a uma refinaria da Petrobras paga, na cabeça do trimestre, no começo de abril, 18% a mais do que pagava no querosene de aviação no mês de março. O restante pode ser diluído em 6 parcelas, com tempo de carência. O pagamento começa a partir do mês de julho. Petrobras garante, segundo as fontes da Jovem Pan, que não está dando dinheiro ou facilitando a vida de ninguém. Tanto que esse financiamento vai ter juros, tendo como balizamento e referência a Selic, a taxa básica de juros do país, que anualizada está em 14,75%. Do Rio, Rodrigo Viga.
Ainda tratando desse assunto, os preços das passagens aéreas podem subir até 20% com essa alta mencionada pelo Rodrigo Viga, né, do querosene de aviação. Esse aumento gera medo entre os passageiros que buscam alternativas para pagar mais barato nas passagens. Vamos acompanhar com a Camila Yunis.
Nos aeroportos, o receio de aumento no preço das passagens já paira entre os viajantes. A Karine afirma que o cenário fica ainda mais difícil com uma nova elevação nos preços.
Já é difícil hoje em dia a gente, né, viajar de avião, não está para todo mundo. E acredito que todo esse... Eu trabalho com transporte, né, mas rodoviário, e acredito que todo esse caos que a gente está tendo de aumento de diesel, de mais insumos, vai vindo cada vez mais para a população, né? Então... vai piorar em todas as áreas aí.
O Jonas reconhece os impactos de uma guerra internacional e avalia que as pessoas precisarão se adaptar.
Isso impacta bastante na economia, né? O pessoal, essa ida e vinda até feriadões, que é que a gente está agora entrando num feriadão, né? Mas eu vejo isso muito complicado, porque é uma coisa que talvez a gente não tenha controle. É uma situação mundial que vem acontecendo. Acho até que talvez o governo está segurando demais um pouco aumentos até de combustível. E isso pode impactar na economia mais para frente, no bem-estar das pessoas.
Já o jornalista Marcos diz que a falta de concorrência no setor deixa a população refém.
O consumidor brasileiro não tem para onde correr, né? Já que não tem concorrência, a gente fica premido pelas circunstâncias de mercado e vai ter que pagar, né? A gente não tem para onde fugir, infelizmente.
Esta semana, a Petrobras anunciou que o querosene de aviação vai subir 55%. Consequentemente, o reajuste será repassado aos consumidores. A estimativa é de que as passagens aéreas devem ficar 20% mais caras.
Com o aumento, uma passagem que custa aproximadamente R$ 500 passará a custar cerca de R$ 600. O querosene de aviação é um dos principais componentes de custos do setor aéreo. Segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, o combustível corresponde a cerca de 45% do custo operacional. Para o professor da Universidade Federal Fluminense e coordenador do Grupo de Energia e Regulação, Luciano Lozecan, o reajuste garante a sustentabilidade das companhias.
No caso do querosene de aviação, a querosene de aviação ela é reajustada a cada mês e ela tem um alinhamento mais ou menos automático ao mercado internacional, né? Ao contrário do que acontece com gasolina e diesel, que a Petrobras controla, né, em períodos bem mais longos, né? Então, no caso do querosene de aviação, as empresas já sabendo, né, da situação dos preços, né, do petróleo e da situação, né, do conflito, sabiam que no futuro o preço sairia, aumentaria, né? Então, esse aumento já vem sendo repassado para as passagens, né? Já ao longo do mês. A gente já tem um mês, né, desde o início da guerra, né?
O professor explica que o impacto no setor pode ser relevante, sobretudo porque as empresas aéreas vinham se reestruturando após a pandemia. Com o aumento, agora o consumidor precisa redobrar a atenção nas estratégias.
Pesquisa, usa aplicativo, né? A gente tem que tentar ver as melhores opções. Não sei se vai ser possível, né? Vamos ver como vai ser daqui em diante, mas hoje é isso.
Seria mais antecipar, acredito eu, né? Quanto mais conseguir antecipar, acaba aproveitando as promoções, a gente consegue, assim, preços melhores ainda.
O professor do Instituto de Energia da PUC do Rio de Janeiro, Edmar de Almeida, diz que o segredo é planejar.
Para os consumidores, é planejar, né? Planejar com antecedência esse seu gasto nesse setor, né? Porque efetivamente os preços vão ter que refletir o contexto de disrupção, né, que nós estamos passando no mercado internacional. Né?
Ele ressalta que as empresas também se adaptam e que uma das medidas é reduzir o número de voos, operando com aviões mais cheios para não ter que repassar todo o valor do preço do bilhete.
Pois é, vamos chamar o Gesualdo Almeida, nosso comentarista do dia. Gesualdo, escalada do conflito, Estreito de Hormuz fechado, os impactos já são sentidos. Teve a elevação no preço do querosene de aviação e já esse anúncio, essa projeção das aéreas dizendo, sim, as passagens, os tickets terão reajustes. A partir disso, o que podemos esperar? Qual é o impacto na nossa economia? As aéreas já operam com muita dificuldade aqui no Brasil, né? Margem pequena, muitas de tempos em tempos pedem algum tipo de apoio, subsídio, reduzem, inclusive, as operações. A partir disso, a gente deve se atentar a quais aspectos, caso, por exemplo, o conflito perdure no Oriente Médio?
Renato, as companhias aéreas brasileiras sempre tiveram um histórico de grande endividamento, mas no pós-pandemia isso se agravou a tal ponto que os grandes nomes, os grandes players do mercado, ou estão ou estiveram em recuperação judicial. E agora que parece que o cenário melhorava, que o turismo, inclusive interno brasileiro, melhorou, e, portanto, os transportes aéreos tiveram um aumento significativo também de demanda, vem a crise do petróleo agravado por essa guerra do Irã, que ninguém sabe exatamente quais são os motivos, e agora ninguém sabe como vai acabar, ninguém sabe em que preço chegará o petróleo, se os Estados Unidos vão ou não atingir as usinas petrolíferas do Irã, se o Irã contra-atacará com as usinas da Arábia Saudita, do Kuwait. A gente não sabe o que pode acontecer, principalmente vindo da cabeça do Donald Trump, que não é apenas imprevisível, é instável e, como diria a liderança iraniana, também excêntrico. E é evidentemente que isso impacta no transporte aéreo. Como dito, 40% do custo fixo do transporte aéreo é do querosene. E se ele aumentar em nível internacional, evidentemente que os custos internos aumentarão também para as companhias e terão de ser repassados ao consumidor. Nesse momento, o que resta é planejar. Vou te contar uma experiência pessoal aqui. Daqui 3 meses eu participo de um congresso internacional de direito digital. Ontem eu comprei a passagem aérea. Já me programei para isso. Porque de ontem para uma semana atrás já teve um aumento. E se nós esperássemos mais meses ainda à frente, com certeza com essa instabilidade e com projeções de que o petróleo pode chegar a $200 o barril, não há como se negar o aumento dessas passagens aéreas internacionais e também nacionais.
Ô Gesualdo, você falou que o que resta é planejar. É isso que falta aqui no Brasil? Planejamento, um plano de contenção? Porque a gente está sempre sentindo de maneira muito brusca os efeitos de crises externas, internacionais, aqui dentro do Brasil, né?
A gente fala muito de planejamento econômico, aqui de educação econômica, né? De educação financeira, inclusive nas escolas, mas sempre vem aquela pergunta: como o brasileiro pode ter uma educação financeira se ele não tem renda? Se a renda média do trabalhador brasileiro, média nacional, não passa de R$3.000, levando em consideração aqueles que ganham milhões, imagine tantos que ganham tão pouco para dar uma média de R$3.000 por mês, é a renda segundo o IBGE. Mas, de fato, não existe outra alternativa nesse momento. É pesquisa, e a internet é um instrumento muito bom para essas pesquisas, para comparações de preço, nunca deixar para comprar na última hora, principalmente quando falarmos de passagens aéreas, esperar as promoções, se é que existirão promoções daqui para frente em razão de toda essa instabilidade. Mas não nos resta outra alternativa senão isso, um planejamento e uma organização para que o prejuízo do cidadão em especial não seja cada vez maior.
Agora são 8 horas e 19 minutos.
Repita.
8 e 19.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Seminário Lide Agronegócios, dia 8 de abril, quarta-feira, às 8 da manhã, na Casa Lide, em São Paulo. Um debate sobre segurança alimentar, bioenergia e insumos sustentáveis do agro brasileiro. Com as presenças confirmadas da senadora Tereza Cristina, dos deputados Arnaldo Jardim, Pedro Lupion e Itamar Borges, além de líderes do setor como Roberto Rodrigues, Francisco Maturro e Carla Freitas. Seminário Lide Agronegócio, dia 8 de abril, quarta-feira, às 8 da manhã, na Casa Lide, em São Paulo. Acesse lide.com.br e participe. Quem é líder está no Lide.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
A Jovem Pan não só narrou os melhores momentos do esporte, como colocou milhões de pessoas para viver cada segundo junto com ela.
No rádio digital, com presença forte no YouTube e nas redes sociais. Hoje somos o primeiro lugar em ouvintes por minuto em São Paulo.
Mais de 500 mil pessoas alcançadas por transmissão.
Milhões de inscritos e visualizações todos os meses no digital. Afinal, onde o esporte é relevante, a Jovem Pan está.
Jornal da Manhã, 8h22. 8 horas e 22 minutos. E o ministro Alexandre de Moraes, ele votou para manter as restrições impostas ao ex-deputado Daniel Silveira. Ele cumpre pena em regime aberto. O Igor Damasceno chega ao vivo, vai trazer todos os detalhes, as atualizações. Igor, seja bem-vindo. Ótimo dia a você. Conta então para a nossa audiência, ainda faltam os votos dos outros magistrados, né? Até quando eles podem registrar os votos?
Oi, Caniato. Bom dia a você, também a Paula. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, até o momento apenas o relator, ministro Alexandre de Moraes, registrou o voto. O julgamento desse pedido da defesa de Daniel Silveira acontece na primeira turma do Supremo Tribunal Federal em plenário virtual. Significa que ainda faltam 3 ministros para registrarem o voto. Quais são eles? Carmen Lúcia, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Qual é o pedido da defesa de Daniel Silveira? Que o horário de circulação seja estendido das 6 da manhã às 10 da noite para que o ex-deputado frequente, sem quebrar as regras impostas pelo STF, a faculdade de Direito, o qual ele pretende cursar no período noturno. Outro pedido é que o mesmo horário, que hoje é de segunda a sexta, seja aplicado também também nos feriados e fins de semana, para que ele consiga ter um convívio familiar e social, especialmente com a esposa e as filhas, permitindo atividades ordinárias da vida em sociedade, como frequentar igrejas, shoppings e parques. No entanto, no voto, o ministro Alexandre de Moraes argumentou que ele deve adaptar as regras da pena, já que ainda não cumpriu nem metade da condenação, que é de 8 anos e 9 meses de prisão por incitar a violência e incitar principalmente ameaças ao Estado Democrático de Direito e violência contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Até o momento, apenas o ministro Alexandre de Moraes registrou o voto, mas a expectativa é que os demais ministros da turma acompanhem o relator. Voltamos ao estúdio.
Legal, Igor Damasceno segue monitorando os principais assuntos em Brasília. Daqui a pouco ele volta com outros destaques. Valeu, Igor, bom trabalho para você. Chamar o Jesualdo Almeida, que há questões importantes a serem tratadas aqui. Jesualdo, ainda que ele tenha feito por meio dos advogados essa solicitação, ele justifica que seria para cursar uma faculdade, um curso superior, direito no caso. E aí ele pede também a ampliação ou a extensão desse horário para finais de semana e feriado, justificando que isso poderia ajudar ou colaborar no convívio social, frequentar igrejas, shopping centers, eventos familiares. Qual é o aspecto da legislação que o STF se apoia para tomar essa decisão? No caso, somente o ministro Moraes votou para manter as restrições, ou seja, não atendendo ao pedido feito pela defesa. Há uma legislação que trata disso? Há algum aspecto legal? Ou trata-se simplesmente de uma leitura e um entendimento do juiz que diz: votarei para manter a restrição ou não, sem se apoiar em algum artigo, por exemplo, da legislação?
Neto, essa condenação do Daniel Silveira, desde a sua gênese, desde a sua origem, ela já é muito polêmica. Ele está condenado por 2 crimes, coação no curso do processo e tentativa de impedir o uso, o exercício dos poderes. Ele proferiu falas enquanto deputado e possivelmente acobertado pela imunidade parlamentar que se lhe estendia, no sentido, num tom agressivo, num tom provocativo, num tom talvez até de periculosidade. Mas nada além disso, não houve nenhum ato executório, não houve nenhum ato preparatório, não houve nenhum ato efetivo de violência. E em razão disso, ele foi condenado a 8 anos de prisão. Portanto, gostemos ou não da condenação, e em especial acho um exagero, um despropósito, o fato de que hoje ele é um condenado. E a sua pena hoje é de 8 anos e alguma coisa. Logo, qualquer benefício que ele possa vir a ter é levado em consideração um critério objetivo. E esse critério objetivo é a quantidade de pena já cumprida. E do ponto de vista objetivo, de fato, ele não cumpriu a pena a suficiência de modo a ter os benefícios que ele pretende. Entretanto, também esses benefícios podem ser relativizados em situações excepcionais, e que me parece muito claramente o caso dele. Por todos esses motivos que já falamos, pela natureza do crime, pelo tipo do crime, o que ele pretende é cursar uma faculdade fora, fazer o curso de direito. E é sabido que o estudo é, inclusive, uma das formas de diminuição do cumprimento de pena. Nós já temos outras pessoas que conseguiram isso. Suzana Richthofen conseguiu esse benefício de estudos em faculdade, mesmo estando no estabelecimento prisional. O que nós temos que levar em consideração nessas questões do Supremo, claro, ele pode ter sido um vetor da defesa do Estado Democrático de Direito. Mas justiça não é vingança, justiça não é revanche. Não podemos usar como argumento do outro lado estar alguém com viés político para lhe vedar a concessão de alguns benefícios que para outros foi deferido.
E cursar direito nesse aspecto, Jesualdo, seria uma alternativa também para que ele possa se munir de alguma forma do direito para conseguir, enfim, melhorar sua situação em algum momento?
Paula, como professor de direito que sou, eu diria que o direito deveria ser estudado, inclusive, nas escolas. Todos precisam conhecer os seus direitos para saber como usá-los. Isso é um critério de cidadania. Mas no caso especial de um apenado, que cumpre prisão em regime prisional, da forma como está o Daniel Silveira, qualquer tipo de faculdade lhe ajudaria. É sabido pelas leis de execuções penais que o estudo gera a remissão da pena, a diminuição da pena, e não precisa ser necessariamente uma faculdade de direito, pode ser qualquer outro tipo de estudo, qualquer outro tipo de leitura, inclusive. E no caso do Daniel Silveira, o estudo do direito apenas lhe traria mais conhecimento, e nesse caso, conhecimento jurídico. Mas nada que pudesse afetar nos seus próprios direitos, em benefícios, em prerrogativas, em, por exemplo, alteração do seu sistema prisional. Nada disso. É apenas uma forma de aculturamento, de conhecimento dos seus direitos, e que, aliás, digo, todos deveriam tê-lo.
Agora são 8 horas e 29 minutos. O presidente Lula afirmou que espera aprovação da PEC da Segurança para criar Ministério da Segurança Pública. As informações com Igor Damasceno.
O presidente Lula espera que a PEC da Segurança Pública seja aprovada e promulgada no Congresso Nacional e tem pressa, chegou a cobrar os parlamentares para que a pauta seja definitivamente destravada ali no parlamento. É porque Lula espera essa promulgação para desmembrar o Ministério da Segurança Pública e o Ministério da Justiça, que hoje são um só. Lula sabe que um dos principais gargalos do país, apontados pelos eleitores em pesquisas de opinião pública, é justamente a falta de segurança em nosso país. Por isso, Lula quer dar uma resposta à população. A PEC da Segurança Pública, que dá mais poder à União para trabalhos de combate a facções criminosas e ao crime organizado, mas hoje está, de certa forma, travada no Congresso. Lula critica os parlamentares justamente por causa dessa lentidão para tentar dissociar a imagem dele desta lentidão de tramitação ali no Congresso. E agora, criando o Ministério da Segurança Pública, Lula afirma que o país vai ter mais orçamento para esse ministério e, com isso, ações mais efetivas. A declaração foi dada em entrevista a uma emissora de televisão. Vamos ouvir.
Essa PEC, ela vai permitir que a gente tome uma decisão muito importante, que é criar o Ministério da Segurança Pública e definir uma nova ação do governo federal na questão da segurança pública. Porque, tal como está a Constituição hoje, o papel do governo federal na segurança pública é apenas de repassar um pouco do dinheiro, que é muito pouco, diante da necessidade do Estado. Agora, com a PEC aprovada, a gente vai estabelecer qual é o papel da União na segurança pública, qual é o papel da Polícia Federal, qual é o papel da Polícia Rodoviária Federal e, sobretudo, a gente vai definir a criação de uma guarda nacional muito eficaz para fazer a intervenção que for necessária.
Bom, até o momento, a PEC da Segurança Pública, que já chegou a ser tratada com prioridade ali no Congresso Nacional, hoje não faz mais parte das reuniões de líderes de bancada. Os líderes do governo tentam cobrar mais celeridade, não só para a aprovação, mas também porque um novo ministério depende dessa PEC. O texto vai diferir o que será da Justiça e o que será competência da Segurança Pública. Igor Damasceno, de Brasília. Voltamos ao estúdio.
Gesualdo Almeida com a gente também para comentar esse assunto. Gesualdo, o presidente Lula fala em criar um Ministério da Segurança. E esse interesse do presidente Lula agora em falar sobre segurança, em falar sobre PEC de segurança, é um interesse curioso, né? À medida que a gente sempre vê essa pauta sendo abordada mais pela direita.
Sem dúvida. E o que chama mais atenção é ele levantar essa bandeira no último ano do seu terceiro mandato. Ele teve 3 mandatos para fazer isso e não fez. E também é uma questão meramente simbólica. Hoje nós temos o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, temos uma Secretaria Nacional de Segurança Pública que já desenvolve todos esses trabalhos. O problema não é a nomenclatura, tornar a secretaria ou ministério. O problema é aparelhá-lo de forma técnica e não de forma política, como via de regra tem sido ao longo do tempo. E quando a gente pensa dessa PEC da Segurança Pública, ela cria um mecanismo chamado de SUSP, seria um Serviço Unificado da Saúde, tal como Serviço Unificado da Segurança, tal como existe na saúde pública. Porém, o que muito se critica é a centralização das políticas na mão do governo federal. O governo federal criará diretrizes, os estados serão obrigados a adotá-las, sob pena de não terem repasses. Logo, aquilo que é regional, o problema criminal que pode ser regional e inclusive local, fica sob o mando de um governo federal que não necessariamente conhece a realidade daquele local e daquela região. E pior, Se o governo do estado não fizer aquilo que o governo federal pedir, o que fere, ao meu ver, o federalismo a não mais poder, haveria cerceamento de repasse de recursos públicos. Logo, a segurança pública, de fato, ela é uma bandeira a ser muito tratada nessas eleições. Talvez será o grande problema a ser discutido nessas eleições. Não à toa, o Tarcísio ontem conferiu 10% de aumento ao funcionalismo da segurança pública no estado de São Paulo. Será o grande mote de discussão, mas uma discussão séria. E essa PEC da segurança pública, ela não altera Código Penal, não altera Código Civil, não altera execução penal, nada. Ela faz apenas uma reorganização da estrutura da segurança pública, dá muitos poderes à Polícia Federal, que desempenha um papel muito relevante, tem relevantes serviços prestados à nossa comunidade, mas tem tão somente 15 mil agentes, 15 mil agentes para atender em todo o território nacional. Ora, também sob essa perspectiva, a descentralização de prerrogativas seria muito melhor. As polícias estaduais são numerosamente maiores do que a Polícia Federal. E a Polícia Federal deveria ficar com as atribuições que já são dela de índole constitucional, sem chamar para si outras atribuições para as quais hoje ela não tem braço para desempenhar.
Seguimos com outras informações, mas o Gesualdo, só tem um outro aspecto dessa discussão, daqui a pouco a gente vai falar de infraestrutura, mas quando a gente fala da necessidade de reforço da segurança pública em algumas áreas, você menciona, bom, ok, a gente deveria então reforçar a Polícia Federal para cuidar, por exemplo, das fronteiras. Eu acho que essa é uma discussão recorrente. Agora, há também um entendimento de que talvez fosse uma saída interessante dar mais autonomia, inclusive, para os estados, né? É preciso sempre olhar para o Pacto Federativo, mas eu observo muitos governadores defendendo a possibilidade dos estados terem mais autonomia. E é preciso também olhar para a questão que envolve a performance dos estados em relação às questões que envolvem segurança pública. Por que um estado consegue lidar melhor com certas questões do que outro? E eu vejo muitos governadores dizendo o seguinte: se eu pudesse endurecer a legislação no meu estado, assim como acontece nos Estados Unidos, provavelmente a minha performance seria ainda melhor. Você acha que deveremos tratar disso em algum momento? Eu sei que tem gente que defende uma nova Constituição, não sei qual é a sua análise a respeito disso, mas dar mais autonomia para os estados passaria necessariamente por uma revisão do Pacto Federativo?
Muito interessante, Caniato. Nós seguimos ou tentamos seguir o federalismo norte-americano, concebido lá com seus pioneiros, com a independência americana de 1776. Nós tivemos uma Constituição brasileira, inclusive, redigida por Rui Barbosa, lá atrás, quando nos tornamos república, que era praticamente a imagem, a semelhança da Constituição norte-americana. Mas a nossa atual Constituição é de um pseudo-federalismo. Sim, os estados têm alguma autonomia, eles são entes autônomos legislativos de algumas funções, mas os poderes são concentrados na mão da União. Quando nós pegamos a nossa Constituição e olhamos principalmente dos artigos 20 ao 24, onde lá estão as divisões dos poderes de cada ente, existe uma concentração significativa na mão da União. Por exemplo, você tocava num assunto. Alguns governadores pretendem criar leis mais duras nos seus estados. E não podem. E não podem por conta do Pacto Federativo que nós criamos. A Constituição Federal estabelece que somente a União e, portanto, o Congresso podem legislar sobre direito penal, direito penitenciário, direito processual. Logo, ainda que a realidade local ou regional sejam diferentes do meio nacional, nós demandamos uma legislação federal, uma legislação advinda do Congresso Nacional. E isso, evidentemente, num país continental, num país com tantas diferenças sociais e culturais, gera assimetria, é claro. Talvez fosse o momento de nós repensarmos isso no cenário de uma outra reforma constitucional, mas não essa. Eu vejo o grande problema da reforma que aqui se apresenta, a PEC da Segurança Pública, é exatamente a falta de aparelhamento da polícia de um modo geral. Quando o Caniato também fala que os estados têm que desempenhar o seu papel, ele tem toda a razão. Vamos pegar um exemplo específico aqui de São Paulo. De 1990 para cá, portanto 36 anos, o efetivo policial diminuiu 20%, ao passo que aumentou a população em 25%. Vejam essa assimetria. Não se faz segurança pública sem policial. Por mais que se fale de inteligência, e ela deve existir, de modos tecnológicos, e eles devem existir, o policiamento é a linha de frente do combate à criminalidade. E se os estados não estão fazendo, um estado como o de São Paulo, o mais rico da federação, não faz o básico, que é ter policiais proporcionais à sua população, imagine os outros. E, infelizmente, essa PEC não corrige essas distorções.
Uma outra informação: o baixo investimento em infraestrutura vem reduzindo a qualidade de vida do brasileiro e divide o país em estados ricos e pobres. Vamos acompanhar mais um capítulo da série especial com o Marcelo Matos.
Ao longo da semana, diariamente acompanhamos o impacto da infraestrutura no dia a dia do brasileiro. Mesmo sem dar conta, ela implica decisivamente em nossas vidas. Avalia Luana Preto, que é presidente do Instituto Trata Brasil, numa das carências mais sensíveis do país.
A gente vê que a região norte e nordeste são as regiões com piores indicadores de saneamento básico. Região norte tem um pouco mais de 60% da população com acesso à água. Nós temos capitais aonde na região norte, aonde 30% da população tem acesso à água. Coleta e tratamento dos esgotos, então, por volta de 15%. E são regiões aonde o investimento médio em saneamento básico ele é muito baixo. A gente está falando de investimentos na ordem de 60, R$ 80 por ano por habitante, quando a média deveria estar sendo de R$ 225 por ano por habitante.
A grande maioria dos brasileiros acorda cedo, muito cedo, justamente para poder chegar ao trabalho a tempo. É o reflexo direto da infraestrutura, da moradia ao trabalho, acesso às escolas, creches, faculdades, saúde, compras, viagens, em tudo praticamente. Ex-presidente da Sabesp, Gessner Oliveira, ressalta que projetos bem estruturados e também, sobretudo, seguros, segurança jurídica podem atrair investidores privados, já que o poder público não tem recursos para resolver sozinho a condução das obras.
Em infraestrutura, em particular, o investimento é bastante baixo. A gente investe um pouco mais de 2%. Só para dar uma ideia, um país como a China investe mais de 8%.
O caminho para coibir a separação dos ricos e pobres é uma equação complicada. Pelo endividamento do setor público, analisa o ex-vice-presidente do Banco Mundial, Otaviano Canuto.
Se a gente quiser ter mais investimentos em infraestrutura, e mais investimentos em infraestrutura, 70% no mínimo, são para ser feitos pelo setor público, você vai ter que ter espaço orçamentário para isso. E espaço orçamentário. Você não vai ter enquanto você tiver essa propensão a um gasto que aumenta e não aumenta por razões sociais, ele aumenta, por outros grupos de interesse e assim por diante.
Mas como esperar pelas ações públicas em demandas urgentes e, afinal, por que pagamos então os impostos? E uma das cargas mais altas do mundo em tudo que compramos e fazemos. O CONFEI, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, levantou o cenário da infraestrutura brasileira no InfraBR, explica o presidente Vinícius Marquesi.
Todas as profissões que de alguma forma se relacionam quando o assunto é infraestrutura estão abarcadas aí sob a responsabilidade do Conselho Federal e dos CREAs. Então a gente uniu essa situação, essa relação direta, e idealizou essa plataforma que pode muito contribuir, pode ser uma referência para todo mundo, né? Não só para o poder público quando se fala tomada de decisão, mas para o cidadão enxergar a realidade ali da sua região, do seu estado, futuramente do seu município. Para a mídia também poder trabalhar e acompanhar a evolução desses estados, como o dinheiro público está sendo tratado quando o assunto é investimento em infraestrutura.
Mesmo na maior cidade mais rica do Brasil, São Paulo, há um grande espaço para as obras de infraestrutura, metrô, trens, mobilidade social, corredores de ônibus. Aliás, esse é um grande potencial do próprio Brasil, já que os Estados Unidos, Europa, China, nos últimos 40 anos, desenvolveram seus cronogramas e projetos bem estruturados. Segurança jurídica podem garantir ao país um grande desenvolvimento de infraestrutura, seja de norte a sul aqui no Brasil. Cerca de 70% dos 280 bilhões em investimentos em infraestrutura realizados no Brasil, recorde agora em 25, foram justamente da iniciativa privada. E uma boa notícia, o diretor de Planejamento e Economia da Abdib, Roberto Guimarães, avalia que o país continuará recebendo investimentos no setor, pelo menos pelos próximos 5 anos.
Recursos de fomento dos bancos oficiais, tipo BNDES, BNB, BASA, né, os bancos oficiais, Banco do Brasil, Caixa Econômica, recursos do mercado de capitais, as debêntures incentivadas, que virou a vedete, né, dos investimentos em infraestrutura, as debêntures de infraestrutura recém-criadas e recursos externos via o programa, o excelente programa Brasil Eco Invest, que o Tesouro lançou há 2 anos, captações externas com fundo clima, dinheiro de fora para projetos ambientalmente sustentáveis.
Claro que a Selic em 15% e início do movimento do Banco Central de queda em 26, que acaba sendo abalado pela guerra Irã-Estados Unidos, são fatores de preocupação neste momento. O BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, aponta que o Brasil investe 2% do PIB em infraestrutura e deveria usar pelo menos 4,5%. Em 2025, a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, sublinhou os gargalos brasileiros, as desigualdades regionais do país continental, que impedem o crescimento justamente do Brasil e bem como o bem-estar da população e a urgência de maior retorno social e econômico para os brasileiros.
O Senado aprovou o projeto de lei que regulamenta a guarda compartilhada de animais de estimação em caso de divórcio ou separação de união estável. Quem tem os detalhes é a repórter Camille Unes.
Exatamente, esse projeto de lei foi aprovado essa semana lá no Senado Federal para que seja realizada a guarda compartilhada dos pets caso os tutores não entrem num consenso. Para a gente ter uma ideia, são mais de 160 milhões de animais de estimação aqui no Brasil, que inclusive é o terceiro maior país com pets em todo o mundo. E aí, portanto, esse projeto de lei, ele estabelece que se o casal não entrar num consenso, aí um juiz vai decidir sobre a guarda compartilhada desses animais. Mas para isso existem alguns critérios, como por exemplo, o animal, ele tem de ser uma propriedade comum do casal e precisa ter vivido ali pelo menos metade da vida com o casal. Além disso, essa guarda compartilhada, ela não vai ser possível caso um dos tutores tenha histórico de agressão, de violência doméstica, violência familiar ou até mesmo maus tratos aos animais. Nestes casos, aí a guarda fica com o tutor que não tem nenhum tipo de denúncia nesse sentido. E aí o agressor não terá direito a acessar o animal e também não receberá nenhum tipo de indenização nesse sentido. Vale destacar que o projeto de lei não muda a natureza jurídica do direito de propriedade sobre o animal, mas reconhece que o vínculo afetivo estabelecido entre as pessoas e o animal de estimação vai além da mera posse de um objeto inanimado. Então foi aprovado esse projeto de lei no Senado Federal e agora já vai para a sanção do presidente.
8 horas e 47 minutos. Em Roma, o Papa Leão XIV carregou a cruz durante a Via Crucis no Coliseu. Quem tem os detalhes da notícia é o Fabrício Neitzke.
Mais de 30 mil pessoas acompanharam a cerimônia em silêncio e sob a luz de velas na data que marcou a Sexta-feira Santa. Aos 70 anos de idade, o Papa Leão XIV se tornou apenas o segundo pontífice da história a carregar a Santa Cruz durante todo o percurso na capital italiana, passando por 14 estações da Via Sacra, que revive o caminho de Jesus até o sepultamento. Durante a celebração, o primeiro Papa dos Estados Unidos parou diversas vezes para ler passagens bíblicas e textos de São Francisco de Assis, com destaque para mensagens sobre justiça social.
Padre e Filho
Espírito Santo.
Esta foi a primeira vez desde 2022 em que o líder da Igreja Católica participou pessoalmente da comemoração, organizada desde 1964 no Coliseu Romano, e também a primeira Páscoa com Leão XIV como bispo de Roma. O antecessor, o Papa Francisco, da Argentina, morreu exatamente um dia após o domingo de Páscoa, em 21 de abril de 2025. Prestes a completar um ano de pontificado, o Papa Leão XIV também aproveitou a sexta-feira para pedir pela paz. Por telefone, ele conversou com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o presidente de Israel, Isaac Herzog. Durante a semana, Leão já havia declarado esperar que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, busque uma saída para a guerra no Oriente Médio, que completou um mês. Em meio às celebrações religiosas, a programação do Pontífice inclui a celebração da Vigília Pascal na Basílica de São Pedro, no Vaticano, programada para este sábado. Já no próximo dia 13, o Papa embarca na primeira grande viagem internacional do mandato, com destino à África. Durante 10 dias, ele deve passar por Argélia, Camarões, Angola e Guiné Equatorial.
Em São Paulo, a celebração da Paixão de Cristo lotou a Catedral da Sé. Quem tem os detalhes é o Misael Mainetti.
Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo.
Na Catedral da Sé, o cardeal Dom Odilo Scherer presidiu a celebração da Paixão de Cristo na Sexta-feira Santa, uma das datas mais importantes para os católicos.
Quando nós cantamos com a igreja, nossa morte foi redimida pela sua, nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida de todos. Portanto, a paixão e morte de Jesus são para o nosso maior bem. Ele o fez para o nosso maior bem. A Igreja, depois de compreender na fé o significado da morte de Jesus e da sua ressurreição, não fica lamentando a paixão e a morte de Jesus. Seria um engano. Se a Sexta-feira Santa fosse para nós uma lamentação, coitado de Jesus, não é para isto. A Igreja, depois de compreender na fé o significado da paixão e morte de Jesus, não fica lamentando, não fica procurando os culpados, mas conhecendo o valor da paixão e morte de Jesus e da sua ressurreição, a Igreja, nós somos convidados a adorar.
Praça da Sé, aqui em São Paulo, cartão postal muito conhecido, e nesta sexta-feira a gente acompanha a Via Crucis, que é o caminho, né, onde Jesus percorreu, onde o corpo de Jesus Cristo percorreu antes de ser crucificado. Então aqui vários fiéis passam fazendo, percorrendo esse caminho, junto do carro de som, com uma oração.
Perdoai-me, meu Jesus. Pai-me, meu Jesus.
As amigas Regina e Maria são do sul de Minas Gerais e neste ano acompanharam a cerimônia em São Paulo.
Hoje é um dia muito importante, né? A gente não pode esquecer nunca que Jesus morreu por cada um de nós, né? Então o dia de hoje é para parar mesmo os nossos corações, as nossas almas e rezar por todos nós, pelos cristãos, por todos nós.
É um dia santificado, é um dia que muita gente lembra, e hoje a gente devia lembrar muito mais, porque na terra que ele viveu, que hoje está em guerra, que ele, os católicos lá não puderam nem fazer celebração. Então a gente tem que pensar e pôr a mão na consciência, mudar um pouco de atitude.
As celebrações da Semana Santa continuam ao longo do final de semana, que marca a Páscoa para a Igreja Católica.
E o comércio está otimista para a Páscoa deste ano. Uma pesquisa do Sindicato do Comércio Varejista aponta que 30% dos lojistas esperam crescimento entre 3% a 5% nas vendas em relação ao ano passado. A reportagem é da Camila Yunes.
Entra ano e sai ano e o ovo de Páscoa segue com preço cada vez mais elevado. Em 2026, o valor do chocolate tem sido puxado pelo preço do cacau no mercado global. De acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o valor do chocolate teve alta de 24,9%. O que explica o preço salgado é a queda na oferta internacional de cacau, decorrente do impacto nas lavouras de países africanos.
Mesmo com o valor mais elevado, o brasileiro está disposto a gastar nesta Páscoa. De acordo com o levantamento feito pelo Instituto Locomotiva, em parceria com a Question Pro, cerca de 90% dos consumidores pretendem gastar com a data, o que equivale a aproximadamente 148 milhões de pessoas. O valor é 4% maior do que no ano passado.
A pesquisa diz ainda que na hora da escolha, o preço é o que mais pesa para 61% dos entrevistados. O gerente-geral deste hipermercado, Elvio Alves, disse que estima crescimento nas vendas para este ano.
Nesse período pré-Páscoa, estamos vendendo muito bem o que nós chamamos de cala-boca, né? É aquele caixa de bombom, é o coelhinho, é o item de menor valor, até para gerar uma expectativa para a criança, para quando chegar na semana de Páscoa, realmente o pai vir e escolher o ovo que a criança tanto deseja.
Elvio destaca que nessa época, um item que costuma ser indispensável para quem comemora a Páscoa é o peixe.
No mercado brasileiro é cultural, né? Nessa época aumenta-se muito o volume de venda de bacalhau, de peixes frescos e especialmente hoje um produto que vem ganhando muita relevância é o bacalhau congelado, né? Que ele já vem dessalgado e fica muito fácil o preparo para o consumidor.
Apesar do preço do chocolate ter subido, alguns itens da cesta básica da Páscoa tiveram redução. Segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, esses produtos ficaram abaixo da inflação geral.
E para você que ainda não comprou o ovo de Páscoa, atenção, porque o preço do chocolate está acima da inflação. A alta já impacta o consumidor e pode mudar o cenário das vendas neste período. Quem conta para a gente é o Matheus Dias.
O domingo do ano que mais serve para adoçar a vida das pessoas tem ficado cada vez mais salgado. Para Páscoa, esse ano, o chocolate é o item da cesta que mais subiu de preço, quase 30% de aumento entre 2025 e 2026, sendo que no ano passado já tinha subido mais de 15% em relação a 2024, segundo a Fecomércio SP. O número representa um crescimento desproporcional ao da inflação, que gira em torno de 4% ao ano. O aumento, segundo especialistas do setor, se justifica por conta da forte elevação do preço do cacau no mercado internacional de 2024 em diante. É o que diz o presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoins e Balas.
A produção de chocolate da Páscoa, ela se inicia com um ano de antecedência. Então, quando se começou a produção, o cacau estava vivendo um momento de alta. Nos últimos dois anos, a commodity registrou o seu maior preço dos últimos 50 anos, saindo de $2.500 a tonelada para quase $12.000 a tonelada, um aumento de 300%. Quando a gente faz a comparação e registra um aumento de pouco mais de 20%, a gente percebe que a indústria segue muito atenta e buscando repassar o mínimo para o consumidor para que isso não tenha impacto nas vendas.
O presidente da associação ainda diz que a indústria pensa em novos modelos para tentar atender a todos os públicos.
O que a indústria faz é sempre buscar alternativas para disponibilizar para o consumidor. Por exemplo, nessa Páscoa, são mais de 800 produtos que estão ofertados, ou seja, uma variedade muito grande, para que a gente possa também disponibilizar produtos para todas as faixas da população. Então, o chocolate continua sendo um item democrático, acessível, e essa é uma preocupação da indústria, né? Então, nesse ano, a gente registra nessa Páscoa cerca de 800 produtos disponíveis, sendo que 134 são novidades, ou seja, chegam ao mercado pela primeira vez. E isso é um aumento de 30% com relação ao ano passado, quando a gente fala de produtos novos, enfim, de lançamentos para esse período de Páscoa. Então a indústria sempre busca trabalhar com essa variedade.
Outra alternativa pode ser até a redução do cacau nos produtos. É o que diz o economista André Brás.
Atualmente eles estão recuando, mas não para os patamares antes do aumento explosivo que eles registraram há pouco menos de um ano atrás. Então, como a matéria-prima do chocolate ficou muito cara, eles tiveram que usar um pouco mais de criatividade, né? Reduzir um pouco a intensidade de cacau nas barras, né? Mudando um pouco, adaptando um pouco as receitas, exatamente para o preço não explodir e não afastar o consumidor, né? Porque é um produto de consumo de todos os grupos sociais, né? Todo mundo gosta de chocolate, né? Mas, recentemente, não houve espaço para essa redução do preço do chocolate, porque os custos foram muito pressionados aí pelo aumento do preço do cacau.
Ainda na pesquisa da Fecomércio SP, mesmo com o aumento exponencial dos chocolates, os dados indicam uma Páscoa positiva para o varejo. Os brasileiros ainda se sustentam em um mercado de trabalho aquecido. E como diz o economista André Brás, fazem um esforço para o momento especial.
Mas a questão é que a Páscoa é um momento especial, né? Então, na Páscoa, os consumidores, mesmo tendo uma renda um pouco mais baixa, arrumam um jeito de incluir o chocolate na lista de compras, né? É um produto tradicional de celebração da Páscoa. Então, nesse momento, como a demanda vai ficar mais alta, né? Porque as pessoas vão comprar, isso normalmente impulsiona o preço para cima. Então, afora esses 26% que o chocolate já subiu, ele pode subir mais porque há um interesse maior por ele nessa época do ano.
Para o empresariado, é relevante ainda trabalhar modelos de promoções, criar descontos especiais e flexibilizar formas de pagamento.
Rede Jovem Pan.
Agora são 9 horas.
Repita.
9 em ponto.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro gol, porque o gol vai ser bom.
Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento. Loja 100. Preço baixo, carnezinho, entrega, montagem. É tudo sensacional.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação. Classificação indicativa.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Esta é a Jovem Pan News.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Você quer viver de dividendos um dia, acordar e ver dinheiro caindo na conta sem você trabalhar por isso? Isso não é um sonho impossível. A diferença é que quem vive disso aprendeu a escolher as empresas certas, as que pagam dividendos consistentes ano após ano. Eu sou Langani e vou ensinar você exatamente como identificar essas empresas, analisar o histórico de dividendos e construir uma carteira sólida que gera renda passiva de verdade, do zero e passo a passo. passo, você vai finalmente aprender a construir patrimônio que trabalha para você, não o contrário. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece a construir sua liberdade financeira ainda hoje.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV Aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV Aberta, no canal 51.
Jovem Pan News.
Jornal da Manhã, 9:03.
Repita.
9:03.
E o Conselho de Segurança da ONU adiou a votação sobre uma resolução que autoriza o uso de força defensiva para reabrir o Estreito de Hormuz. Quem tem os detalhes é o Luca Bassani.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas adiou a votação de uma resolução que autorizaria o uso de força defensiva para proteger a navegação no Estreito de Hormuz, uma das rotas energéticas mais importantes do mundo, responsável pelo escoamento de mais de 20% do petróleo global. A análise estava prevista para sexta-feira, mas foi retirada da agenda na véspera, oficialmente devido ao feriado da Sexta-feira Santa. Até o momento, não há nova data definida para a deliberação. A proposta foi apresentada pelo Bahrein, nação do Golfo bombardeada pelo Irã e uma das principais afetadas pelo fechamento do estreito. A resolução prevê que países possam atuar individualmente ou em coalizões navais para garantir a livre circulação de embarcações e autoriza o uso de todos os meios defensivos necessários e proporcionais para impedir interferências na navegação por um período inicial de 6 meses. Apesar da justificativa formal para o adiamento, diplomatas indicam que a decisão abre espaço para negociações adicionais. Rússia e China, ambos membros permanentes com poder de veto no Conselho de Segurança, demonstraram oposição à medida. O embaixador chinês, Fu Kong, afirmou que a proposta pode levar a uma escalada perigosa, enquanto o representante russo, Vasily Nebenzia, declarou que o texto não resolve o problema a longo prazo e defendeu uma solução diplomática. Em resposta, o Bahrein revisou a proposta para suavizar a linguagem e limitar o uso da força a ações estritamente defensivas, tentando conquistar o apoio de países como a França. O embaixador francês, Jérôme Bonafon, indicou abertura a medidas com esse foco. A tensão na região aumentou após o Irã impor um bloqueio quase total ao estreito em resposta a bombardeios conduzidos pelos Estados Unidos e por Israel. O fechamento de Hormuz tem pressionado preços globais e cadeias de suprimento e encarecendo significativamente o custo de vida pela Ásia e pela Europa. Paralelamente, o Reino Unido reuniu representantes de cerca de 40 países para discutir uma resposta coordenada, ainda pouco detalhada. Ao mesmo tempo, o Irã negocia com Omã um protocolo para monitorar o tráfego marítimo. Apesar dos esforços, a aprovação da resolução segue incerta diante do risco de veto e das divergências entre as grandes potências, o que traz uma perspectiva preocupante para a economia mundial para o curto e médio prazo. Como sempre, continuaremos aqui da Europa acompanhando tudo para atualizar a nossa audiência. Para a Jovem Pan, Luca Bassani.
Depois que caças americanos foram abatidos pelo Irã, o mundo teme uma escalada no conflito como uma possível resposta dos Estados Unidos. Para isso, nós conversamos agora com o professor especialista em relações internacionais, Paulo Velasco, mais uma vez participando aqui das nossas coberturas. Professor, seja sempre bem-vindo, um ótimo dia, um ótimo sábado ao senhor. Queria pedir, claro, para a gente abrir essa entrevista, uma reflexão a respeito do que trouxemos há pouco na reportagem do nosso correspondente Luca Bassani, o adiamento da votação, da apreciação por parte do Conselho de Segurança da ONU, daquela resolução que indica a possibilidade de uso militar para permitir a navegação comercial no Estreito de Hormuz. Enfim, quais aspectos desse adiamento nós devemos considerar? Porque o Conselho de Segurança tem, inclusive, permite que os seus membros permanentes vetem qualquer tipo de resolução. A partir disso, já com sinalização de Rússia e China, dá para esperar algum tipo de definição ou a possibilidade de permitir que os navios petroleiros passem por ali?
Muito bom dia, Daniel. Um prazer sempre falar com vocês. A questão do fechamento do estreito é o ponto mais sensível, certamente, né, desse conflito, um conflito que já entra na sexta semana, um conflito, portanto, que já causa muito sobressalto, né, na economia global, né, especialmente por conta da elevação brutal dos preços do petróleo. Então é algo que já vem mobilizando, né, atores variados, né, preocupados, né, com a falta de perspectiva acerca da reabertura do estreito. Né. Lembrando, claro, que navios, né, de bandeiras convergentes, né, com o Irã, né, continuam passando e podem passar, né, o caso, por exemplo, de navios, né, chineses, né, mas boa parte do mundo, né, e dos países ali da região, né, dos países árabes do Golfo, né, que são inimigos, né, do Irã, né, se vêem prejudicados nessa economia, né, e todos os demais, né, que dependem, claro, da importação de petróleo, né, com a disparada dos preços. É por isso que o tema foi encaminhado pelo Bahrein, né, para o Conselho de Segurança, né. O Bahrein é um país ali, né, muito pequenininho, né, mas que se vê muito afetado, né, e já foi atacado, né, pelo Irã, né, tem uma postura muito convergente com os Estados Unidos, né, existe base americana no Bahrein, né, então é um governo que tradicionalmente tem uma postura, né, hostil aos interesses iranianos, né, o Bahrein encaminhou, né, o tema ao Conselho, mas a perspectiva de uma solução coordenada, Daniel, multilateral, é muito remota, né? Como temos visto, aliás, em outros temas nos últimos anos, também, né, que no Conselho de Segurança acabam, né, não levando, né, uma decisão e, né, uma resolução efetiva pelo desencontro de posições, né, de visões de mundo.